Então, a princípio, do ponto de vista teórico, né, é esperado que o Sol seja um emissor de raios gama em altas energias, porque nós sabemos que existe um fluxo de raios cósmicos que atinge tanto a Terra quanto o Sol. Então, nesse processo onde os raios cósmicos interagem com a atmosfera do Sol, você espera ver que o Sol tenha um brilho em altas energias, em raios gama, com um certo fluxo, tem um certo brilho, que é uma expectativa teórica, baseada no que a gente sabe sobre esses fluxos de raios cósmicos que atingem a Terra e o Sol. Observar o Sol em altas energias, ou observando o Sol em altas energias, você poderia tentar responder ou tentar ver se comparar as observações, ou seja, qual é o fluxo em raios gama que nós observamos e qual é a previsão teórica desse fluxo, né? Então, aí seria inicialmente uma motivação de casar expectativas teóricas com observação. E já desde o início, o que foi observado é que, do ponto de vista das expectativas teóricas, o brilho do Sol em raios gama era da ordem de 10 vezes maior do que as previsões teóricas. Talvez existam processos de produção de raios gama que vão além dessa expectativa teórica, né? Dessa interação dos raios cósmicos com a superfície do Sol. Agora, entender também o processo que produz essa emissão de raios gama tem a ver com entender os processos e as condições da atmosfera do Sol, né? Estudar as emissões de altas energias também é uma janela para entender os processos que acontecem na atmosfera do Sol. E aí, uma importância que emerge, né, é o seguinte: se houver uma conexão entre o que nós observamos em altas energias com a atividade solar e a configuração magnética do Sol, pode existir um link entre o que é observado em altas energias e atividade solar. Portanto, informação de altas energias seria também ingrediente para nós utilizarmos em modelos que tentam prever a atividade solar. Então, essa análise de dados, né, com os dados do Fermi em altas energias, que me deu o ferramental para poder fazer essa análise do Sol. Mas a análise do Sol era uma análise totalmente diferente. Então, para mim, foi um desafio. Eu fui chamado para fazer esse trabalho, e ao fim, e inicialmente era um trabalho que era somente para estudar a localização dos raios gama do Sol, só queria um mapa. Mas aí, ao longo do trabalho, a coisa se desenvolveu de uma maneira um pouco mais interessante, né? Que foi estudar essa localização mais ao longo do tempo, para várias energias diferentes. Então, a análise do Sol era uma análise um pouco diferente, porque o satélite, o Fermi lá, ele está na órbita da Terra, e a Terra, né, no seu movimento em torno do Sol. Então, para nós observadores, né, nós observamos o Sol em raios gama, mas ele se é como se ele estivesse se movendo em relação ao pano de fundo. Então, conforme o Sol se move, né, nesse pano de fundo, ele passa pelo disco da nossa galáxia, né? Então, no fundo do Sol vai ter o disco da nossa galáxia, que produz muito raio gama, então é uma região onde é difícil estudar. Em algumas vezes, o Sol também passa nas regiões onde tem fontes de raios gama muito fortes. Então, essas fontes já todas conhecidas, então eu tive que fazer inicialmente um trabalho de limpeza, né? Então, tirar todos esses momentos onde o Sol passa perto de alguma dessas fontes. A ideia é, agora que o ferramental, tanto da abordagem da análise de dados, já está pronto, e os dados, o Fermi continua a coletar dados, está em operação normal. Então, a expectativa é que no final de 2024 já seja possível refazer a análise e acessar novamente esse momento de máximo solar e estudar se aconteceu ou não novamente esses excessos nos polos. Com certeza isso vai influenciar na motivação científica das próximas missões de raios gama. Por exemplo, existe um grupo agora formado com liderança, com pesquisadores da NASA, onde eu participo, e a ideia o Fermilab é o nosso satélite que faz observações de altas energias, mas ele não vai ficar disponível para sempre. Vamos pensar a próxima missão de raios gama, com o objetivo de ter alguma coisa bem estruturada para 2030. Esse é o objetivo do grupo. Dentro desse grupo já começa a ser discutido os science cases da nova missão de raios gama. Então, certamente, um dos science cases importantes, com certeza, será estudo do Sol em altas energias. Se for concluído que emissões de altas energias realmente carregam informação sobre atividade solar, então a próxima missão ela pode ser pensada já como uma componente que é a seguinte: é um dos objetivos da missão observar raios gama do Sol e fornecer dados em tempo real sobre a emissão de raios gama do Sol. Por quê? Porque essa informação vai fazer parte dos modelos que vão fazer previsão sobre space weather, que é uma coisa super importante para saber sobre o estado dos equipamentos que nós temos em órbita da nossa malha de telecomunicações. Então, pode acabar sendo ou criando um novo driver, né, um objetivo novo para esse tipo, nesse tipo de discussão das novas missões.